Estão onde é que eles estão? Temos a comissão do Fórum da Corrupção. É a petição sobre a execução de penas. Nós temos aqui a admissibilidade de uma petição sobre o Código de Execução de Penas. Sobre o Código de Execução de Penas e que falta ouvir os subscritores para podermos então finalizar o relatório e vir a ser agendada a discussão em plenário. Estando presente um dos senhores subscritores, o senhor deputado Filipe Lobo da... Ah, como? Não, só o nome, para eu dizer.
Dr. Diogo Henriques.
Dr. Diogo Henriques, que é um dos subscritores desta petição, a quem eu daria a palavra para, resumidamente, nos fazer a evocação do objeto desta petição. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta petição foi lançada no dia 27 de abril de manhã, e em menos de 24 horas recolheu 4 mil assinaturas as necessárias para a discussão em plenário. Aliás, em 48 horas duplicou essas assinaturas e foi uma das petições com mais rápidas e maiores votações online em Portugal. A petição partiu do CDS, ninguém o esconde, mas o que aqui chegou foi uma petição já assinada por, até hoje, mais de 12.702 cidadãos portugueses. O objetivo desta petição não é a revogação do Código de Execução de Penas, mas sim a revisão de 3 artigos que, na nossa opinião, fazem desta lei uma lei perigosa. Este novo regime passou a reger a execução de penas e medidas privativas da liberdade, suscitou enorme controvérsia e muitas interrogações por parte de todos os operadores judiciários e policiais. Os principais perigos, e de forma resumida, como pediu o Sr. Presidente, na nossa opinião, deste Código de Execução de Penas, afetam a segurança pública e são a possibilidade de pôr num regime de liberdade não vigiada os autores de crimes graves, após um período meramente quase simbólico de cumprimento da pena, através de uma decisão de um diretor-geral. E isto sem sequer ouvir as vítimas ou os seus familiares. Para estes peticionários, este Código é ofensivo para as vítimas, é desmoralizador para as polícias e desautoriza os magistrados. De forma resumida, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Diogo Henriques, pela forma clara com que nos expôs e sumária com que nos expôs aqui o objeto da petição inicial. E eu perguntava a alguns dos seus deputados se queriam formular alguma questão ou observação relativamente à intervenção que acabamos de ouvir. Sr. Deputado Isolamento, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Peticionante, se é assim que posso chamá-lo, não na qualidade em que aqui está, em todo caso, Sr. Deputado também. Eu queria só que, se fosse possível, me pudesse esclarecer relativamente quando fala que os principais perigos deste Código de Execuções de Penas afetam a segurança pública com a possibilidade de pôr em liberdade não vigiada os autores de crimes graves. Após um período meramente simbólico de cumprimento de pena. Sobre isto eu queria que, se possível, fossem esclarecidas duas ou três questões. A primeira é o que é que mudou na atual lei para a anterior para concluírem que agora é que vêm os reclusos são libertados após o cumprimento meramente simbólico do cumprimento da pena. A segunda questão é se nos pode dizer quantos criminosos perigosos que já cumpriram crimes violentos, daqueles homicídios que matou o pai, a mãe e o resto da família, o senhor peticionante sabe que estão neste momento, que foram libertados após um período meramente simbólico do cumprimento das penas. Depois, ver também o que é que mudou na atual legislação relativamente à decisão de um diretor-geral. Se tem ideia que já era assim, não era assim, como é que era assim? Quarta questão, se tem ideia de que, do que, neste momento, os reclusos, as famílias e as vítimas vivem na sequência de informações de que ao fim de um quarto de pena vinham todos postos cá para fora. Eu queria saber se sabe o que é que se está a viver neste momento nas prisões a propósito disto. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Neto. Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para saudar o Dr. Diogo Henriques, da forma sintética como apresentou esta petição, do qual tenho a honra de ser o primeiro subscritor, também para informar a Comissão e até para efeitos do Sr. Deputado Relator, que o CDS tem feito requerimentos dirigidos ao Sr. Ministro da Justiça no sentido de saber as implicações práticas deste novo Código, nomeadamente quantos dos recursos já beneficiaram da aplicação quase automática de RAVE a partir do cumprimento de um quarto da pena. Não, certamente por falta de tempo, o Sr. Ministro da Justiça ainda não nos respondeu, mas ficámos a conhecer, através de uma declarações públicas do Sr. Diretor dos Serviços Prisionais, que, entretanto, e desde o dia 12 de Abril, já ocorreram 4 pedidos de RAVE, diretamente, através de um quarto da pena, e 2 foram concedidos, portanto, dá uma linda média de 50%. Creio que ambos com o consentimento dos reclusos, para fazer fé daquela que é o requisito mais essencial dado pelo Sr. Ministro da Justiça. Era o caráter, a necessidade... Em quatro, pelo menos foi aquilo que publicamente... Não, publicamente o Sr. Diretor Nacional, o Sr. Diretor dos Serviços Prisionais, disse que tinham sido formulados 4 pedidos e 2 tinham sido concedidos. Creio que, obviamente, presumo, com o consentimento dos reclusos, enquanto requisito essencial definido pelo Sr. Ministro da Justiça aqui neste Parlamento. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Presidente e Dr. Diogo Henriques, que, obviamente, não vou pronunciar sobre a petição, porque, caso contrário, obviamente concordo com ela, caso contrário, não teria assinado, não sem antes só fazer um pequeno comentário, Sr. Presidente, em relação à questão, supostamente, tratada pela Sra. Isabel Neto, do alarme social. Eu creio que o alarme social que esta petição pode causar, e pode causar, de facto, resulta de uma má lei. E justamente para evitar esse alarme social que há essa petição. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, Sr. Deputado Teresa Moraes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Dr. Diogo Henriques como representante dos subscritores desta petição. Dizer naturalmente que os detalhes da nossa posição sobre este assunto serão expressos na discussão em plenário que ocorrerá no momento oportuno, mas dizer-lhe também que o Partido Social Democrata partilha de muitas das preocupações expressas pelos subscritores desta petição. E eu, nesse sentido, recordava apenas que o PSD votou contra o Código de Execução de Penas, que este Código foi aprovado pelo Partido Socialista com os únicos votos favoráveis do seu próprio grupo parlamentar e, portanto, que não espanta que, ao longo desta curta vigência, se estejam já a manifestar algumas das preocupações e algumas das falhas que este Código tinha desde o início e que eram previsíveis em face daquilo que estava proposto. Eu queria, em todo caso, dizer que o PSD entregou ontem na mesa da Assembleia uma proposta de alteração, precisamente ao Código de Execução de Penas, que tende a repor alguns dos aspectos com que não concordávamos neste Código que agora está em vigor, designadamente propondo que a competência que aqui está atribuída ao Diretor-Geral dos Serviços Prisionais passe a ser do Juiz de Execução de Penas, se bem que se tenha que reconhecer que a questão foi decidida pelo Tribunal Constitucional, no sentido que não era inconstitucional a atribuição desta competência ao Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Em todo caso, o facto de uma determinada solução não ser inconstitucional não significa que ela seja a melhor e, portanto, desse ponto de vista, nós pretendemos que seja, de facto, reposta esta competência para os juízes de execução, no mesmo sentido que também propomos que a colocação do regime do recluso em regime aberto para o exterior dependa do cumprimento de um terço da pena, tratando-se de pena não superior a 5 anos, ou de metade da pena, tratando-se de pena superior a 5 anos. Bem como o acompanhamento nestes casos por vigilância eletrónica. Portanto, não, provavelmente não indo tão longe como aquilo que os subscritores da petição pretendem relativamente ao momento da pena em que esta colocação virada para o exterior pode acontecer, em todo caso foi quanto nos pareceu razoável repor relativamente ao Código de Execução de Penas e foi nesse sentido que apresentámos ontem a nossa proposta, que julgo terá sido decidido pela Conferência de Líderes hoje, que será discutida no próximo dia 27, em conjunto com outras propostas sobre a mesma matéria que já estavam agendadas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Sra. Deputada Dória Filipe, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Dr. Diogo Henriques, eu queria saudar na sua pessoa os demais 11.257 subscritores, nos quais se inclui o Sr. Deputado Nuno Magalhães e não sei se o Sr. Deputado está lá. Pronto. Então são dos três subscritores presentes e nas vossas pessoas os outros 11.255. Eu creio que há algum equívoco em algumas das solicitações que constam da vossa petição. Algumas delas eu sou capaz de subscrever, designadamente o recurso à vigilância eletrónica nestes casos, e nós próprios apresentámos um projeto de lei de alteração ao Código de Execução de Penas que converge num ponto com a vossa solicitação, que é de facto a decisão relativamente à colocação em regime aberto no exterior passe obrigatoriamente por um juiz de execução de penas. Embora, para isso, é preciso definir qual é a forma de processo aplicável, porque o Código de Execução de Penas prevê um conjunto de competências para os tribunais de execução de penas, mas depois, lá adiante, o Código é relativamente extenso, diz como é que aquilo se faz. Não é? E, portanto, quando não basta dizer que é da competência do juiz, tem que depois definir como. Bom, e onde é que eu considero que há um equívoco? O que eu considero que é um equívoco é isto, é que, efetivamente, não, nos termos do Código, não é possível haver a colocação em regime aberto no exterior sem ter havido antes uma saída jurisdicional. E essa saída jurisdicional pode ser concedida, não cumprido um quarto da pena, mas cumprido um sexto, nos termos do artigo 72. E daí que eu tenho até, foi com alguma estranheza, que vi os senhores criticarem contundentemente o artigo 14º, que prevê a possibilidade de colocação em regime aberto no exterior, desde cumprido um quarto da pena, e não tenham feito idêntica crítica relativamente ao artigo 72, que prevê a possibilidade de saída jurisdicional cumprido um sexto. Isso não foi objeto de crítica que eu tenha ouvido nem aqui no Parlamento, nem consta ao que creio da vossa petição. E, portanto, eu creio que os senhores criticaram menos e não criticaram mais. Bom, e, portanto, eu devo dizer que a colocação em regime aberto no exterior faz sentido, do nosso ponto de vista, que seja decidida, ou seja, que, do nosso ponto de vista, que ela possa ser homologada pelo juízo de execução de penas que concedeu antes a saída precária ao mesmo recluso. Isso é que, do nosso ponto de vista, faz sentido. Ou seja, não duplicar processos, ou seja, não estamos a prever, porque há um processo que é regulado no Código com algum pormenor relativamente à saída jurisdicional, cumprido um sexto da pena. Obtece um determinado, há um processo, é ouvido um conselho técnico, enfim, há alguma, como é evidente, há algum rigor nisso, não é? Há algum rigor nisso para que o juiz possa estar habilitado a decidir. Ora bem, tendo sido decidida essa saída jurisdicional, não é? Havendo uma solicitação para a colocação do mesmo recluso em no regime aberto virado para o exterior, faria sentido não ter de repetir um processo semelhante, mas que fosse aproveitado aquilo que já se decidiu antes, relativamente ao mesmo recurso. E, portanto, ser o mesmo juízo, poderia já não ser o mesmo juiz, caso ele já tivesse, enfim, dado a rotação dos juízes, mas de preferência até deveria ser, a decidir a colocação no exterior. Isso é aquilo que nos parece que seria, de facto, adequado, compreendendo que possa causar alguma estranheza, que esta decisão possa ser uma decisão meramente administrativa. Nós, na discussão do Código, concordamos com isso, que se é suscetível, enfim, de causar alguma inquietação nas pessoas, e então poderíamos remeter isso para uma decisão judicial, simplesmente não fazendo um novo processo, como se não tivesse havido antes uma saída jurisdicional. E, portanto, é essa a solução que nos pareceria adequada, e até gostaríamos, enfim, de conhecer que posição é que os subscritores da... como é que os subscritores da petição veriam uma solução como esta.
Obrigado, Sr. Deputado Dona Filipe. Eu não queria abrir uma segunda volta, mas a Sra. Deputada Isabel Honeto pediu uma palavra, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço a palavra pelo seguinte: eu fiz as perguntas ao Dr. Diogo Henriques, quem respondeu foi o Sr. Deputado. Doutor Diogo Henriques, mas eu quero responder ao Sr. Deputado, porque assim ficamos sem saber exatamente se eu faço perguntas a quem responde a quem também, não é? Era mais nesse sentido, porque, no fundo, o Sr. Deputado, respondendo, eu gostava também de poder usar a palavra para usar os direitos. E eu também posso, não?
Ofereço-me para vir cá esclarecer, Sr. Presidente, para convocar para isso. Poderei.
Não, é que a questão que se coloca relativamente a esta matéria e que me surpreende é a seguinte: é que desde 1979, que era o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais a autorizar o regime aberto para o exterior. Desde 79 foi assim. Aquilo que a atual lei veio fazer foi, a lei que se está a discutir, foi dizer que o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais só pode conceder, só pode colocar o recluso em regime aberto virado para o exterior se e quando tenha havido previamente o gozo de uma licença de saída jurisdicional com êxito. E o próprio Tribunal Constitucional, no seu acórdão número 427/2009, publicado em 17 de setembro de 2009, vem dizer que a mera comparação entre o modelo vigente e o novo modelo não decorre que o regime aberto no exterior tenha deixado de ser um instrumento de flexibilização. Subsistem duas diferenças que, contudo, são excetivas de fundar um qualquer juízo de inconstitucionalidade, inserindo-se, pelo contrário, numa preocupação de jurisdicionalização da execução da pena de prisão. Diferenças destacadas pelo Ministro da Justiça. E mais, e vêm dizer, no Tribunal Constitucional, vêm aqui dizer que a proposta de lei que o anterior Governo tinha apresentado também não previa a decisão a cargo do juiz de Tribunal de Penas. Sem prejuízo das opiniões e das alterações legislativas que sobre esta matéria se queira fazer, aquilo que me espanta é como é que se criou este alarme social, como é que o CDS conseguiu criar este alarme social e a responsabilidade com que o fez para que agora sejamos confrontados com este tipo de situações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a certeza que o Sr. Diogo Henrique dará a boa resposta a todas estas perguntas. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem alarme nenhum, Sr. Deputado. Aliás, devo agradecer esta forma, estas perguntas todas sobre a evolução da legislação portuguesa, que me trazem a memória melancólica, confesso, orais da Faculdade de Direito. Mas apesar de tudo, Senhora Deputada, não é uma questão de alarme social. Senhora Deputada, a questão não é de alarme social. A questão é de consciência social. A questão é de sentido de justiça. Esta proposta, quando apareceu esta proposta, foi debatida, foi questionada por inúmeros operadores de judiciários e policiais. Quem anda no terreno, quem investiga, quem patrulha, quem acusa, quem julga, quem guarda. Todas as associações e sindicatos profissionais questionaram esta lei. Não eram alarmistas. são todos parceiros sociais de, e são tudo pessoas que estão, e não são alarmistas, não criaram alarme social. Pelo contrário, estavam preocupados. E é uma grande diferença. E o que se passou com estas, que agora são 12.702 pessoas, são 12.702 pessoas, foi exatamente este sentido de justiça e sentido de consciência social, de que, não se, de que mudou-se de uma situação em que, antes de sair para o regime aberto, virado para o exterior, existiria obrigatoriamente o regime aberto virado para o interior, com vigilância. Atenuada, tem razão, mas com vigilância. E agora passamos automaticamente, porque não é claro e portanto é possível, automaticamente passar para o regime aberto, virado para o exterior, sem qualquer vigilância, que aliás oferece, obviamente, mais possibilidades de fuga à justiça. Sobre a questão levantada do Tribunal Constitucional, eu concordo absolutamente que... Bem, peço desculpa, voltando atrás, em relação à sua pergunta, depois de me questionar sobre o alarme social, eu não posso deixar de sentir curiosa a sua pergunta sobre o que é que sentem os homicidas de pai, quantos são os homicidas de pai, mãe e filhos. Mas, enfim, isso sim é que é uma expressão. Eu digo, mas deixe-me, senhora deputada, e aproveitando também para poder responder também ao... E aproveito...
Para um protesto, Sr. Presidente, para um protesto. Sr. Presidente, para um protesto. Se me dá a palavra.
Sr. Presidente, e aproveitando também para esclarecer o Sr. Deputado António Filipe, quem agradeço a sua pergunta, mas como calcula, há uma impossibilidade real de eu poder responder sobre o que é que pensam sobre outro assunto que não o que está na petição, 12.702 pessoas. E a minha posição pessoal, mesmo que seja imodesta, não tem qualquer interesse para Vossas Excelências. De onde que, sobre isto, eu posso dizer o que é que pensam sobre o que está na petição. E pensam que, numa altura em que a criminalidade sobe 10,2% de criminalidade grave e violenta nos últimos dois anos e 5,8% da criminalidade em geral, que este Código de Execução de Penas facilita. É facilitista. Não é os peticionários, não é o CDS, em que falará o Sr. Deputado, que aqui o representa, que o diz. É, por exemplo, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Em relação à decisão do Tribunal Constitucional, a questão aqui não é constitucional. Não tem de ser, o Sr. Presidente da República teve essas dúvidas, mas a questão para os peticionários não é constitucional. É uma questão real. Aliás, o professor Dr. Paulo Pinto de Alquerque afirma sobre a questão da decisão que a Sra. Deputada me questionou, de ser do Diretor-Geral, diz, a palavra decisiva sobre o período de reclusão que o condenado cumpre será sempre o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. O Ministério Público até pode impugnar a decisão, mas na prática este recurso corre o risco de não ter consequências práticas, uma vez que não há efeitos suspensivos. Ou seja, entre a decisão do Diretor-Geral e a decisão do Tribunal, há um intervalo de tempo que é decisivo. E cito, mesmo se o parecer do juiz for contrário à decisão dos Serviços Prisionais, de que vale isso, entretanto, se o recluso foi posto em liberdade e até pode estar em parte incerta? Questiona Paulo Pinto Alquerque. Aliás, o próprio sindicato, senhora deputada, dos magistrados do Ministério Público, explicou isto de uma forma claríssima. E, se me permite, citarei. Tecnicamente pode estar correto, mas na prática está errado. E daqui a questão ser real e não constitucional. Passa a explicar. O criminoso está preso? Está. O Código de Execução de Penas liberta ao fim de um quarto de penas? Não. O criminoso está na rua? Está. É isso que interessa às pessoas. Isto foi o que foi criado com este código. Sobre quem criou o alarme social, Sr. Deputado, não poderei, obviamente, comentar. Em relação... Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, não querendo elevar isto à dignidade de um debate parlamentar, porque estava apenas a pensar que seria uma audição de um peticionário, eu aproveitei e estou a responder às várias perguntas feitas pelas várias senhoras e senhores deputados. E, aliás, aproveito também, em relação à senhora deputada Teresa Moraes, de agradecer a posição do Partido Social Democrata, que vai, de facto, encontro com bastante das questões que preocuparam estas 12.702 pessoas, aliás, como também a convergência que o Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, afirmou, nomeadamente em relação à necessidade da decisão passar pelo juiz de execução de penas e à vigilância eletrónica, que é uma das questões que, de facto, preocupa. A senhora deputada, eu peço imensa desculpa, e eu por aqui penso que posso terminar as suas questões, perguntou-me o que é que sentem os criminosos, as famílias ou as vítimas. Com toda... Isso o que sentem? Os criminosos, as famílias e as vítimas. Foi o que eu tomei nota. Muito bem. Eu penso que a própria pergunta parte do princípio que eu não tenho qualquer possibilidade, não tendo sido vítima, felizmente, nem estando recluso e não tendo nenhum familiar, penso que, obviamente, o que eu lhe posso dizer é o que é que sentem 12.702 pessoas, das quais 8.000 em 48 horas assinaram esta petição. É que este Código de Execução de Penas cria e traz problemas que não eram necessários numa altura em que a criminalidade cresce. Porque a reinserção, sendo com certeza importante e uma vertente do sistema, não pode diluir totalmente a vertente da proteção e da prevenção geral que o Estado faz na sociedade em geral, a todos nós, perante o perigo da continuação do crime e às vítimas em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diogo Henriques. Teremos a oportunidade, com certeza, de fazer a discussão depois em plenário, não aqui, e agradeço os seus esclarecimentos do ponto de vista do peticionário, que foi nessa perspectiva que deu as suas respostas. Srs. Deputados, estão então reunidas as condições para terminarmos o relatório para depois sujeitá-lo à discussão em plenário. Muito obrigado, está encerrada a reunião. Thank you.